Jornal Jovem Pan e ótima noite.
Obrigado.
Agora.
Boa noite a todos os ouvintes.
Muito obrigada, então, doutor. Ao longo desta segunda-feira, acompanhamos a repercussão, os desdobramentos desses atos de vandalismo em Brasília no último domingo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, tipificando de várias formas vários crimes que podem ter sido cometidos por esses manifestantes, por esses vândalos, por assim dizer. Gostaria que o senhor trouxesse algumas impressões, algumas análises técnicas a respeito disso. Fala-se de crime de incitação à violência, fala-se de ameaça, até terrorismo, como o próprio Alexandre de Moraes mencionou, crime contra o Estado Democrático de Direito, golpe contra o Estado. O que há de concreto a respeito dessas tipificações?
Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a Jovem Pan pela essa introdução com a sociedade civil, com a OAB. E, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se adianta a dizer que ocorreram tais e quais crimes, especialmente numa situação inédita, né? Aquilo que a gente viu ontem, aquela cena de barbárie coletiva, e lembrar que a responsabilidade penal é sempre individual. Então, são os indivíduos, as pessoas que participaram, que fomentaram, que organizaram, que instigaram aqueles atos que poderão ser processadas e punidas, sempre individualizando aquilo que aconteceu. De uma maneira geral, a gente tem no título 12 do Código Penal os crimes contra o Estado dos Direitos. Me parece que essa é o enquadramento legal mais correto, né? Eu acho que o enquadramento na lei de crime de terrorismo me parece exagerado. Então, a gente teria como moldura jurídica geral, né, os crimes do título 12, último capítulo, último título do Código Penal, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições, que basicamente dizem que aquele que, mediante um comportamento de violência ou grave ameaça, tome atitudes contra instituições democráticas, responde pelos crimes ali previstos. Afora isso, a gente vai ter ali uma porção de outras condutas. Por exemplo, a gente tem o crime de dano, que é o crime de destruir patrimônio, né? Então, a gente tem esse crime. A gente tem os crimes ali, por exemplo, hoje eu pensava, eu vi crianças, eu vi menores, né? A gente pode. Quem levou os menores, praticou crime de corrupção de menores. Você está levando menor para participar de um contexto criminoso. E mais amplamente, e aí de uma maneira que isso precisa de investigação, né, a gente pode ter crime de organização criminosa.
Perfeito. Doutor, eu quero pedir licença porque o ministro
Claro.
da Justiça e Segurança Pública falou hoje à tarde justamente sobre esses possíveis crimes, o enquadramento dessas pessoas que participaram dos atos. Então, a nossa produção separou um trecho, vamos acompanhar.
A visão que nós temos, e é esta visão que a Polícia Federal está concretizando, é que nós vivenciamos ontem um conjunto de crimes. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal, para que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, que é patrimônio público, inclusive patrimônio tombado pelo patrimônio histórico. Tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais, inclusive em relação a profissionais de imprensa que foram atacados, e nós queremos nos solidarizar com eles. E este conjunto de crimes faz com que haja, portanto, múltiplas possibilidades de responsabilidade. Quem tiver dúvida, vá ao artigo 29 do Código Penal, que é o artigo que trata do modo como uma pessoa é identificada como coautor ou partícipe de um crime. E, portanto, são esses dispositivos do Código Penal que estão sendo aplicados, associados ao Código de Processo Penal, que define o conceito de prisão em flagrante.
Eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios, tratando dos desdobramentos dos atos que aconteceram ontem em Brasília. Vamos imediatamente a Brasília, informações ao vivo. Olha só, imagens do STF. No centro da imagem, o presidente da República, Lula, ele que fez uma visita ao Supremo Tribunal Federal após aquela reunião com todos os governadores, além de ministros do STF, a presidente da corte e também integrantes do Poder Legislativo, como os presidentes do Senado e da Câmara Federal. Nós temos, inclusive, a repórter Marília Sena, que vai trazer informações da visita de Lula e seus acompanhantes ao prédio do Supremo. Marília, com você.
Oi, Daniel. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O presidente Lula veio aqui ao STF fazer uma visita junto com os ministros do Supremo Tribunal. Olha ali, o presidente Lula está saindo aqui. Não vai falar com a imprensa por enquanto, mas ele vai fazer uma visita ao prédio do STF, que foi depredado por manifestantes ontem aqui em Brasília. O presidente está acompanhado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o ministro Ricardo Lewandowski, a primeira-dama Janja, tem outras... A presidente do STF, Rosa Weber, tem várias autoridades aqui com ele, os governadores que participaram da reunião há pouco com ele no Palácio do Planalto. A gente está acompanhando aqui a saída do Lula. A expectativa agora é dele falar. Ele parou aqui no STF, a expectativa agora é dele falar. A gente está acompanhando aqui a movimentação do presidente após os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília ontem.
Tá certo. Imagens ao vivo, o presidente Lula, sua esposa, a primeira-dama Janja, segurando no ombro esquerdo do presidente da República, e além do presidente e da primeira-dama, a gente pode observar os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Planalto, a gente tem um problema aqui de movimentação, porque a gente está em cima do prédio do Supremo Tribunal Federal e ele é alto. Se a gente andar muito ali para acompanhar o presidente, que está cercado por um forte esquema de segurança, a gente cai aqui. Então, o presidente está indo ali na frente, junto com os ministros, com a polícia, que parou o ministro Ricardo Lewandowski, que está abraçando a governadora do Rio Grande do Norte. Aqui está o ministro Alexandre de Moraes. E o presidente Lula seguiu lá na frente. A gente vai tentar falar agora aqui com o ministro Alexandre de Moraes. Ministro virou o rosto aqui, não quis falar, mas eles estão posando aqui para uma foto em frente ao Supremo Tribunal Federal depredado. Eu vou tentar chegar ali mais perto deles, sem cair aqui no STF. Aqui. Ali. Estão todos ali.
É isso, Marília Sena fazendo jornalismo ao vivo, acompanhando a visita de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Com você, Marília. Muitos jornalistas tirando fotografias e também
aqui
os assessores
e auxiliares.
Aqui estão os
ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estão ali tirando uma foto sobre forte esquema de segurança. O presidente Lula está aqui do outro lado. A gente vai tentar ver se ele está falando aqui. Daniel, só um minuto.
Claro, claro.
Tem gente falando aqui, deixa eu... Tá sobre forte esquema de jornalistas e segurança. Passam governadores... Por nós, aqui está bem difícil. Ministro.
Marília Sena vai tentar uma palavra do ministro.
Sobre os atos.
Ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar.
Aqui, a gente se perdeu do presidente Lula, Daniel. É muita gente. Ali, o presidente Lula está ali no centro.
Tá certo. Não, jornalismo ao vivo é assim mesmo. Marília Sena em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Depois dessa visita de Lula, ele acompanhado da esposa, a primeira-dama Janja, e também ministros do Supremo Tribunal Federal. E várias entrevistas paralelas estão acontecendo e a gente pode observar um grande contingente de jornalistas, cinegrafistas, iluminadores e, além disso, alguns governadores. A gente vai voltar daqui a pouco com a Marília Sena, ela vai trazer mais informações sobre essa visita de Lula ao prédio do Supremo Tribunal Federal, bem danificado.
Enquanto a Marília se prepara para trazer mais informações, eu vou retomar a entrevista com o vice-presidente da UAB São Paulo, doutor Leonardo Sica, que com certeza, né, doutor, está acompanhando essa movimentação no STF, com essas informações que a nossa reportagem trouxe agora para a gente. E mostramos, durante uma entrevista do ministro da Justiça e Segurança Pública, bem no meio da nossa entrevista aqui ao senhor, o Flávio Dino, ele falando sobre aquelas tipificações que eu mencionei, questionei ao senhor, e ele disse, inclusive, fez uma comparação a esses atos de vandalismo em Brasília neste domingo, dizendo que são similares, podem ser tratados como um Capitólio brasileiro, com algumas diferenças bem significativas, que aqui no Brasil não houve óbitos, 5 pessoas morreram, naquele caso há 2 anos, da invasão do Capitólio, e aqui houve mais presos, segundo o ministro, cerca de 1.500 pessoas. Quero continuar falando sobre essa comparação, porque nos Estados Unidos, Donald Trump, o ex-presidente, é investigado por possível incitação aos manifestantes naquela data. Há alguma possibilidade, diante de comportamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que ele também, em algum momento, seja investigado, seja responsabilizado pelos atos de ontem?
Concretamente, pessoas que não estiveram lá ontem podem ser responsabilizadas também justamente por ter incitado, organizado,
doutor,
comentado.
Desculpa, vou precisar cortá-lo. Continue conosco, por gentileza, porque a gente tem mais informações lá do STF com a Marília.
Mas com o rigor.
Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, concedendo entrevista. Vamos acompanhar.
Lutou muito pela democracia para que um pequeno grupo minoritário de irresponsáveis procure derrubá-la. Ministro. E aqui preciso dizer que o país precisa ser governado para todos. Portanto, para os que votaram no presidente e para os que não votaram no presidente. Eles são apenas os terroristas. Todos os demais são pessoas que devem ser incorporadas à cidadania.
O senhor acha que houve falha do governo? Houve falha do governo?
Era melhor ter tirado o pessoal da porta do quartel antes?
Olha, a parte de segurança pública e de logística não me pertence e acho que não é hora de atirar pedras. Acho que é hora de recolhê-las e reconstruir o Brasil.
O que representa esse gesto aqui, ministro?
Acho que representa a pluralidade que esteve presente na reunião de todos os governadores. Representa um país que precisa se reerguer depois de um momento extremamente destrutivo que nos envergonhou perante o mundo. Pessoas que se apresentam como patriotas e envergonham a pátria e pessoas que se apresentam em nome de Deus e que evidentemente não merecem o reino dos céus.
Ministra, o ex-presidente Bolsonaro...
A ministra Rosa Weber, que é a nossa presidente, está empenhada em que no dia 1º de fevereiro, reabertura do ano judiciário, se possa ter uma sessão no plenário normal do Supremo reconstruído.
Ministro, o senhor acha que as ofensas do ex-presidente Bolsonaro contribuíram? As ofensas do ex-presidente Bolsonaro contribuíram para esse cenário, o senhor acha?
Olha, eu não acho que é hora de fazer análise política nem de jogar pedras. Como eu falei, é hora de nós recolhermos as pedras que foram atiradas e reconstruirmos um país que foi moralmente devastado por uma pequena quantidade de pessoas. Muito pequena. Portanto, o terrorismo não é a cara do Brasil. A cara do Brasil é situação, oposição, como deve ser a vida, mas com respeito. É possível divergir com respeito e consideração e recuperar a civilidade do país. E acho que esse encontro hoje representa um reencontro com a civilidade. Governadores de todos os partidos unidos pelo bem do Brasil. Unidos na divergência porque a vida é plural. Mas nós temos objetivos comuns a realizar pelo Brasil. Estão todos na Constituição.
O que o presidente Lula disse aos senhores ali no plenário do Supremo?
Perdão?
O que o presidente Lula disse aos senhores ali no plenário do Supremo?
O presidente lamentou, como qualquer pessoa de bem haveria de lamentar, o tipo de depredação, de barbárie que aconteceu aqui no Supremo. Até o Cristo, essa gente que fala em Deus, arrancou da parede e jogou no chão.
Ministro, qual a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro?
É doloroso ver o plenário desse jeito?
Muito doloroso, simbolicamente doloroso. Mas a vida é feita de recomeços e, portanto, o Supremo vai reconstruir.
Ministro, qual a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro com esse fato?
Não cabe a mim fazer esse tipo de juízo político. Eu, nesse momento, nós, a presidente Rosa Weber, que só não está aqui porque foi engolfada pela multidão, e é ela que fala em nome do Supremo, nesse momento nós estamos preocupados em reconstruir e não em atirar pedras no passado. Mas a reconstrução passa pela punição rigorosa dos terroristas que fizeram isso.
Ministro, esses atos antidemocráticos no inquérito estão incluídos no inquérito dos atos antidemocráticos?
Quem conduz o inquérito é o ministro Alexandre de Moraes, portanto essa pergunta,
ministro,
deve ser dirigida aí.
Houve erro, houve crime de alguma autoridade, o governo do Distrito Federal falhou em algum ponto? Qual que é a sua avaliação diante do cenário que a gente vê aqui agora?
Bom, para acontecer o que aconteceu, erro certamente ocorreu. Quem deve ser responsabilizado não é o meu papel, pelo menos nesse momento, apontar o dedo. Mas certamente houve erros e as pessoas que praticaram esses atos não são patriotas. São pessoas que envergonham a pátria.
Ministro, esses atos tornam um abalo à democracia? Abalam a democracia?
Não. Nós descobrimos
os grandes navegadores durante as tempestades. E acho que nós estamos nos saindo muito bem dessa história e essa gente vai ser empurrada para a margem da história rapidamente e nós vamos ter um país plural, com situação, com oposição, como a vida deve ser, mas plural, em que as pessoas divergem com respeito e consideração pelas outras. Porque eu acho que nós estamos precisando viver no Brasil, e eu espero que esse momento seja um símbolo, é a volta da civilidade, a volta da capacidade das pessoas sentarem na mesa e colocarem os seus argumentos sem se ofenderem, sem se agredirem, e que prevaleçam as melhores ideias.
Ministro, uma das principais puxações aqui no STF...
Ministro, aqui. Eu quero fugir de vocês.
Ministro, uma dos principais atos de vandalismo e mais presentes aqui no STF foi a puxação Perdeu o Mané. Você se arrepende de ter falado essa frase em alguma medida?
Eu me arrependo muito porque é um Perdeu o Mané com L ali. Isso sim é de lascar, viu?
Obrigada, ministro.
Acabou. Vamos acompanhar, Daniela, então, essa entrevista coletiva, né, de improviso com o ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo ele, não é momento de atirar pedras. O momento é de reerguer e pacificar o país. Mas a reconstrução passa pela punição dos culpados. Marília Sena segue acompanhando a movimentação no STF.
Exatamente. A gente retoma a nossa entrevista com o vice-presidente da OAB aqui de São Paulo, doutor Leonardo Sica. Doutor, eu quero, por gentileza, pedir que o senhor responda à pergunta que a Lívia fez sobre a possibilidade de responsabilização de Jair Bolsonaro, uma possível incitação desses manifestantes no ato de ontem. E eu queria que rapidamente também o senhor nos dissesse as pessoas que foram, participaram desse ato no dia de ontem, mas não se envolveram nos atos violentos e de depredação. Eles podem ser incluídos em algum tipo de crime? Há a possibilidade de responsabilização?
Não. Fim pro começo, acho que as pessoas que estiveram lá e assistiram, ou estiveram próximos, ou participaram, ou citaram, não devem ser responsabilizadas criminalmente, né, por uma questão de política criminal, por uma questão de justiça, né, o direito. E para pular já para a questão da autoria mais ampla, o que a gente está vendo aqui no ônibus, pelo menos eu estou vendo aqui, estou vendo uma tela aqui da Jovem Pan, são os executores do crime, ou seja, as pessoas que executaram. E no direito penal, a gente tem crimes em que há o executor e que há o mandante, e que há o autor intelectual e o autor material. O que aconteceu ontem foi gestado antes, organizado antes. A gente teve ensaios disso antes. Os ministros vêm sendo ofendidos, os ministros vêm sendo atacados. Já houve aglomerações em quartéis que tangenciaram pedir intervenção federal, intervenção militar, que é o mesmo que foi pedido ontem. E foi milhares de pessoas de ônibus que tiveram acampado, então tem uma organização material. O que a investigação pode levar é a criminalização de pessoas que não estavam lá ontem. Em dois caminhos. Pessoas que organizaram, que financiaram, que custearam, que idealizaram e também as que fomentaram e instigaram. Isso pode ou não levar ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. As pessoas que estavam lá se identificam com ele, estavam agindo em nome dele, embora não por ordem dele, é evidente, mas a investigação pode levar a isso. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, né, como a gente pode, a investigação tem que perseguir. Eu recebi a notícia hoje que nos últimos dias, nas últimas semanas, se notou um acesso enorme no Brasil, pelos buscadores, de notícias sobre Sri Lanka. Essas notícias foram distribuídas em redes. O que aconteceu em Sri Lanka no ano passado? Isso. Procurem ver o que aconteceu em Sri Lanka. Então, alguém reuniu notícias sobre Sri Lanka, que houve invasão do Congresso, tá? E lá o presidente foi deposto. E distribuiu essas notícias por redes. Quem fez isso estava fomentando o que aconteceu ontem em Brasília. Isso dá para descobrir. Quem fez isso pode estar no Brasil, pode estar fora do Brasil. Você não precisa estar no Brasil para ter feito isso. Então, a gente precisa, com parcimônia, com equilíbrio, com o devido processo legal, investigar as digitais e os rastros de quem, de um lado, financiou e estruturou esse movimento de milhares de pessoas.
Ok.
E quem fomentou. É isso. Pode chegar? Pode.
Perfeito. Gostaria de agradecer as suas análises a respeito desses possíveis crimes cometidos. Doutor Leonardo Sica, obrigada pela entrevista.
Que o acordo foi feito. Agora vamos imediatamente a Brasília, imagens da Câmara dos Deputados. Quem fala agora é Arthur Lira, presidente da casa, e agora, neste momento, Bia Kicis, deputada federal do PL pelo Distrito Federal. Justamente eles vão apreciar a intervenção federal, né? O PDL que trata da intervenção federal. Vamos acompanhar o que está sendo discutido nesse momento.
Se posicionou favorável, no entendimento daquele momento difícil, à intervenção. Esse acordo foi feito, eu presenciei, eu quero registrar isso aqui. A senhora pode ter chegado depois, é verdade.
Não estava presente, a deputada Bia estava no recinto.
Não naquele momento, ela chegou depois.
Não seria justo, deputada Bia, não seria justo, nem imparcial da minha parte, se eu fizesse aqui o relato das dificuldades que tive na obtenção de resposta da segurança pública do Distrito Federal, a não ser através do telefone da deputada e hoje governadora exercício Celina Leão. Então, para que a gente não seja obrigado a descer esses pormenores, o inquérito vai ter andamento, a intervenção acontecerá no prazo mínimo possível, até o dia 31 de janeiro. Eu lhe faço esse apelo, Vossa Excelência sempre foi muito cautelosa com os acordos que nós fizemos, para que ao final faz a votação rapidamente e eu lhe dou logo a primeira palavra para discutir como tempo de líder, do jeito que a senhora quiser.
Pois não, presidente. Então, após a votação, eu gostaria de
usar a palavra. Obrigado, doutora Bia. Nós, mantendo aqui o acordo que foi feito, eu passo a discussão, entro na votação e após a votação nós abriremos espaço para todos os parlamentares que da palavra queiram fazer uso.
Presidente da Câmara dos Deputados, tratando, na verdade, de uma questão de ordem acerca dessa votação do PDL que trata da intervenção federal. E daqui a pouco a gente vai acompanhar detalhes dessa votação. Então, só para organizar a cronologia, primeiro eles vão votar a matéria e depois o presidente Arthur Lira abrirá para os posicionamentos e as falas dos deputados. Ele, inclusive, garantiu à deputada Bia Kicis que ela vai iniciar essa sessão de oratórias.
E Jair Bolsonaro teve que voltar ao hospital, dessa vez nos Estados Unidos. O David de Tarso está em contato aqui com a gente, com as informações. David, boa noite. Qual é o estado de saúde do ex-presidente?
Olá, muito boa noite a todos. O estado de saúde do presidente é estável, inclusive agora há pouco, às 9 horas, pelo horário de Brasília, ele fez uma postagem na rede social em que Bolsonaro aparece, né, numa cama de hospital e ele disse o seguinte: após a facada sofrida em Juiz de Fora, Minas Gerais, fui submetido a 5 cirurgias. Desde a última, por 2 vezes tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos. Ontem, a nova aderência e baixa hospitalar em Orlando, nos Estados Unidos. Grato pelas orações e mensagens de apoio e restabelecimento, né, de pronto restabelecimento. Essa foi a mensagem de Jair Bolsonaro e na foto a gente observa também que ele tem um volume na região ali da barriga, provavelmente uma bolsa de colostomia. A gente segue acompanhando, né, como que está o estado de saúde do ex-presidente, ele que foi submetido a diversos procedimentos desde quando levou a facada no dia 6 de setembro, quando concorria à presidência da República. E a Michelle Bolsonaro também, que o acompanhou nessa viagem, além da filha Laura, de 12 anos, nos Estados Unidos. Eles estão por lá desde o dia 30 de dezembro, foram para os Estados Unidos para passar férias na casa do ex-lutador José Aldo, de MMA, né, lutador de MMA. Eles estão por lá e a Michelle Bolsonaro disse o seguinte pelas redes sociais: meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal.
David, vou cortá-lo porque a gente tem mais informações lá da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho eu volto a te acionar com mais informações. Aliás, informações agora do STF, Randolph Rodrigues dando entrevista.
Aqueles que continuaram as práticas de crime disseminando o terror responderão com a firmeza da nossa lei e da nossa Constituição.
O senhor acredita, você acha que como líder do governo no Congresso Nacional no que vem, você vai conseguir reunir outros parlamentares em prol dessa causa? Porque não pode ser uma coisa isolada só do governo, né?
E não é do governo. E eu falo em relação a isso não como líder do governo. Eu falo em relação a isso, como autoridade designada pela República, pelo povo do meu Estado, e comprometido radicalmente com a nossa democracia. Defender a democracia brasileira, levar à cadeia os responsáveis por essa tragédia, levar à cadeia os responsáveis pela barbárie que vocês estão assistindo, não é uma tarefa de ser de direita, de ser de esquerda, de ser de centro. Não é uma tarefa de governo ou de oposição. É uma tarefa de qualquer democrata. Qualquer democrata comprometido com a nossa Constituição e com a permanência da vivência de nossa sociedade em um ambiente democrático tem que ter a responsabilidade de fazer cumprir os ditames da Constituição e levar para a cadeia. Repito, levar para a cadeia os que cometeram os atos de terror, os que disseminaram o terror no último domingo aqui. Reitero, seja eles quem forem, estejam eles onde estiverem, usando broche de parlamentar ou não, usando farda de policial ou não, usando toga de juiz ou não, porque aqueles que cometeram estes crimes, que financiaram esses crimes, que incentivaram, que chamaram para esses crimes serem cometidos, não são dignos de nenhum destes, de utilização de nenhum desses postos. Então, é determinação minha, como brasileiro, como democrata, como representante do povo brasileiro, fazer cumprir a Constituição e as leis e utilizar todos os meios necessários para quem disseminou o terror responda pelos crimes que cometeu.
O senhor acredita que houve omissão ou conivência do governo do Distrito Federal e do ex-secretário de Segurança Pública?
Em relação ao senhor Anderson Torres, não foi só omissão, foi cumpliciamento. Tanto é que ele evadiu-se do território nacional. O senhor Anderson Torres, a nossa expectativa é que seja decretada a sua prisão e a consequente extradição para o território nacional. O senhor Anderson Torres é um dos mandantes dos atentados ocorridos no dia de ontem. Então ele deve responder pelo crime que cometeu. Da parte do governo do Distrito Federal, no mínimo leniência. Veja, aqui, ocorreu um ensaio dos eventos de ontem. Esse ensaio foi no dia 12 de dezembro, na data de diplomação do senhor presidente da República. As advertências, os avisos, todos tinham sido feitos. Mas isso também é página passada. Temos uma intervenção que será votada pela Câmara dos Deputados ainda hoje à noite e será votado pelo Senado Federal amanhã. Teremos uma intervenção em curso aqui no Distrito Federal e, como consequência também das petições iniciais que foram feitas, tem a essa altura o afastamento do cargo do governador do Distrito Federal.
Tá certo. Entrevista aí com o futuro líder do governo, Randolfo Rodrigues, que é senador pelo partido Rede. Vamos retomar o contato com David de Tarso. David, aqui em São Paulo também teve manifestação, né? Você acompanhou, conta pra gente que manifestação foi essa. Aconteceu, inclusive, aí atrás, no MASP, não foi?
Exatamente isso, Caniato. Mais uma vez, né? Muito boa noite. A manifestação foi de movimentos sociais, como dos trabalhadores sem teto, MST, além dos partidos de esquerda que tiveram por aqui, né, em frente ao MASP, na Avenida Paulista, ocuparam as duas faixas da avenida, reivindicando que aquelas pessoas que invadiram os prédios dos três poderes, o Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e também Senado, sejam punidas com o rigor da lei, de acordo com esses movimentos, esses manifestantes que estiveram aqui na Avenida Paulista. A manifestação começou por volta das 6 horas da tarde e durou até aproximadamente 8:30 da noite. A Polícia Militar já fez aqui uma espécie de varredura na Avenida Paulista, mas um dos sentidos ainda está interditado. Para quem vai sentindo Consolação, o trânsito está interditado. Na verdade, eu estou vendo aqui, acabou de ser liberado. Nesse momento vai passar o primeiro carro, então o trânsito já foi liberado nas duas vias aqui da Avenida Paulista, nessa manifestação, onde diversas pessoas, né, dos movimentos de esquerda também sociais reivindicaram para que providências sejam tomadas, tanto em relação às pessoas que invadiram o prédio, como também os prédios, né, como também aquelas que financiaram tal ato. Eu volto com vocês no estúdio, mas daqui a pouquinho eu trago mais informações aqui na programação da Jovem Pan.
Combinado, David de Tarso. Bom trabalho para você e até já.
Pois é, continuamos falando do dia de caos na capital federal. Por essa razão, vamos conversar agora com o jurista e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Ivan Sartori, a quem agradecemos demais pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan News. Doutor, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Caniato, Lívia. Muito obrigado. Quero cumprimentar todos aí, nossos espectadores, web espectadores e telespectadores, é uma honra.
Perfeito. Doutor, para começar, claro, vários assuntos para tratarmos, eu queria especificamente tratar da questão que envolve os atos que aconteceram no dia de ontem. É óbvio que houve muitas falhas por parte das forças de segurança. A grande dúvida, que já é objeto de apuração, é saber se houve conivência ou incompetência do governo do Distrito Federal. Primeira pergunta, o senhor concordou com o afastamento por parte do ministro Alexandre de Moraes de Ibaneis Rocha, que é o governador do Distrito Federal, inclusive partidos e tem um grupo de advogados que pediram o impeachment do governador. Gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre essa situação e também os despachos de Alexandre de Moraes.
Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, é lógico que o país vive num clima aí de ebulição, né, diante das eleições, como foram conduzidas, né, o povo está realmente inconformado, mas não se pode admitir, evidentemente, atos desse tipo, não é? São atos criminosos, e eu tenho certeza absoluta de que a maioria do povo que se manifestava pacificamente também não concorda com essa situação, né? Ali nós temos tranquilamente os crimes, para começar pelo crime do 359L, que também elimina os demais crimes que podem ser tipificados cumulativamente. O que eu não posso concordar é que o Supremo Tribunal Federal suprima instâncias. É isso que eu não posso concordar. Você tem lá no 105.1A da Constituição Federal que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e receber denúncias e conduzir a persecução penal contra o governador. Então, eu acho que o juiz natural tem que ser respeitado. Lógico que providências deveriam ser mesmo tomadas, eram de ser tomadas. Né? A situação chegou num ponto que realmente não é sustentável, né? Mas eu acho que deve ser respeitado o juiz natural, né? Que a Constituição, no seu artigo 5º, em vários incisos, menciona claramente isso, né? Que ninguém será processado senão pelo juiz competente, o juiz natural. Agora, eu não posso dizer, não se pode dizer de antemão que tenha havido conivência ou que tenha havido qualquer tipo de financiamento ou patrocínio do governo do Distrito Federal em relação a esses atos. Acho que isso depende da apuração e se realmente se concluir que houve isso, lógico, aí caberia ao STJ tomar as providências, inclusive providências cautelares caberia ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105.1A. O que eu não acho correto é que o Supremo avoque todos os processos para si, eliminando as competências que vêm abaixo dos juízes que são competentes pela Constituição para julgar todos esses atos. Então, por exemplo, esses manifestantes todos, os veículos que foram apreendidos, isso é caso de apuração na Polícia Federal e competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109, inciso 4º, né, primeiro grau. Com relação ao governador, Superior Tribunal de Justiça, artigo 105.1A. Eu acho que é prematuro nós dizermos que o governador estaria envolvido nessa manifestação, que a gente não pode concordar, que a gente repudia, evidentemente. A maioria, 99% dos bolsonaristas, das pessoas que estão se manifestando, que não são todos bolsonaristas, mas são pessoas que não concordam como foi conduzida a eleição, como a coisa chegou a esse ponto, né, de uma pessoa que foi condenada nas três instâncias, unanimemente, chegar ao poder. Isso nós temos as pessoas que se manifestam, independentemente de serem ou não bolsonaristas. Isso aí é um direito, inclusive está no 359T, da recente lei publicada pelo Congresso para substituir a Lei de Segurança Nacional. Né? Agora, lógico, providências devem ser tomadas e isso era urgente, mas pelo juiz competente, pelos magistrados que têm essa competência para tomar as providências, que no caso seria o Superior Tribunal de Justiça em relação ao governador e a Justiça Federal em relação aos manifestantes. É só essa observação que eu faço, que a gente entende que deva se voltar ao Estado de Direito, né? Não podemos ter um juiz de exceção e que isso tudo seja apurado pelo juiz competente. A única restrição que eu faço agora, depredar o patrimônio público. Inclusive havia pessoas infiltradas ali e com certeza isso só depõe contra essas pessoas que praticaram esses atos. Agora, a manifestação pacífica, ela é permitida pela Constituição e até também a própria lei, essa lei nova que alterou o Código Penal, né, alterou o Código Penal, a lei, essa lei nova que alterou o Código Penal e foi resolveu até dizer no artigo 359-CT não constitui crime previsto em título uma manifestação crítica, poderes constitucionais, né, atividade jornalística, reivindicação e garantias por meio de passeatas, reuniões, etc. Então, Isso é o que já está efetivamente na Constituição, não é? Agora, é essa história. Tomem-se providência, sim, tem que tomar providência, sim. Os atos não podem ser admitidos e devem ser proibidos. São atos violentos vão contra a ordem democrática e também contra o próprio patrimônio público. E nós, cidadãos, é que vamos arcar com todos esses prejuízos que foram causados. Eu só apelo para que nós voltemos a um Estado democrático no sentido de que os juízes naturais sejam respeitados. É isso que eu penso.
Jovem Pan News.
Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Último dia hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Última chance hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
Máquinas na Pan.
O combustível está cada vez mais caro. Desde o começo da pandemia, já subiu mais de 40%. Então eu quero mostrar para vocês algumas dicas para economizar combustível. Nessa primeira matéria a gente vai falar de transmissão automática. Como economizar aí, em média 20% dirigindo carro automático. Se liga nas dicas. Não adianta você sair acelerando e freando, porque essa inconstância ela leva a um gasto maior de combustível. Então você vai acelerar sempre de forma progressiva, de forma contínua. Essa é a primeira dica. A segunda dica é aproveitar a inércia do carro, né? Quando o carro está movendo por si só, a gente está numa ladeira, não tem nenhuma necessidade você ficar acelerando. Então aproveite esses momentos de inércia, porque eles também vão ajudar você a economizar combustível.
Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
Da direita, dos partidos de centro-direita, de direita ou de organizações conservadoras e até políticos que tenham sido eleitos esse ano, a falta de uma liderança acabou sendo maléfica no episódio de ontem?
Olha, o que eu penso é que, infelizmente, esses episódios aí, que realmente nós não, com os quais não concordamos e repudiamos, esses episódios deslustram, né? Procuram deslustrar, né, o movimento pacífico das pessoas e das pessoas, famílias inclusive, que foram às ruas contra uma eleição que nós consideramos que mereceria um pouco, algumas explicações, né? Inclusive porque houve aí um candidato que foi eleito, que foi condenado por todas as instâncias, né? Nós teríamos que respeitar as decisões, dessas decisões de condenação. Mas, de qualquer forma, a situação também já se consumou. Essa que é a questão. A situação se consumou e agora não é depredando o patrimônio público que nós vamos resolver qualquer problema ou resolver qualquer impasse que se possa eventualmente entender que haja. Né?
Doutor Sartori, vou interrompê-lo, mas peço para que o senhor continue conosco. A gente tem que parar para mostrar imagens ao vivo e trazer informações da Câmara dos Deputados. Os deputados acabaram de aprovar o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro deste ano. Neste momento, quem está falando à tribuna é Marcelo Ramos, do Amazonas. Acompanhe um pouquinho, do PSD, o partido dele é o PSD. Acompanhe um trechinho dessas falas dele.
Todas as dificuldades da construção de um país de dimensões continentais na América Latina, na realidade geopolítica em que o país se estabeleceu como nação. Eles não são agressores de deputados, não são agressores de senadores, não são agressores de ministro, não são agressores do presidente. são agressores do povo brasileiro. Uma meia dúzia e meia dúzia proporcional a 200 milhões de brasileiros não pode se arvorar o direito de falar em nome desse povo. Em nome desse povo, falaram 60 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram e elegeram o presidente Lula no segundo turno. Em nome desse povo, tá, deputado Henrique, falaram...
Tá aí, Marcelo Ramos, deputado federal do PSD pelo estado do Amazonas, ele até que já foi vice-presidente da Câmara, quando na época era do PL. Agora, retomamos a entrevista com o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Ivan Sartori. Queria justamente pedir análise do senhor acerca dessa aprovação por parte da Câmara dos Deputados, intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Doutor, escutei até alguns especialistas defendendo que o dispositivo mais adequado seria a GLO, a garantia da lei da ordem. Queria uma rápida análise do senhor.
Olha, o Congresso Nacional tem essa prerrogativa, evidentemente, está dentro da competência do Congresso Nacional. Inclusive, nós temos lá o artigo 34, terceiro, que fala que a União não intervirá em estados ou municípios, salvo para garantir a lei e a ordem. É um caminho, existe aí uma legalidade nessa aprovação, nessa gestão da intervenção no Congresso, né? Está realmente na competência do Congresso. Agora, lógico, então, sempre é possível também que qualquer dos poderes coactos invoque as Forças Armadas com base no artigo 142. Mas se o Congresso não se omitiu e o Congresso já está aí decretando a intervenção no Distrito Federal, com base no artigo 34, terceiro, inclusive para garantir a lei e a ordem que nós temos aí, então não há que se falar em outra medida, né? Já que a Casa Legislativa é a casa que representa o povo. E se a Legislativa entendeu que deva ser assim, então nós não podemos também dizer o contrário. Eu penso isso. Está realmente na competência do Congresso Nacional e isso deve ser respeitado, né? Agora, lógico, há uma comoção social muito grande, porque nós vimos aí uma situação anômala, uma situação complicada. Muita gente não concorda, e metade dos brasileiros aí não concorda com a forma como foi conduzida a eleição, não concorda com a descondenação do atual presidente, que foi condenado em todas as instâncias unanimemente. Isso realmente me causa espécie, eu continuo dizendo isso, mas a situação já se consolidou, ele tomou posse, não é? Não houve qualquer outra, não houve reivindicação por parte do presidente que sai junto às Forças Armadas de se aplicar o artigo 142 em nenhum momento, não é? Então agora não é, evidentemente, depredando o patrimônio público que nós vamos resolver qualquer tipo de impasse. O Congresso é soberano nesse aspecto e tem que ser respeitada essa decisão do Congresso. Agora, o que eu acho é que ainda é cedo para se dizer que o governador do Distrito Federal tenha sido conivente com essa movimentação. Pode ter havido até, vamos dizer assim, negligência, né? Mas de antemão, negligência, a gente pode até falar em negligência, mas conivência eu acho que merece uma apuração mais profunda e que seria no seio do Superior Tribunal de Justiça, que é o juiz natural, né? Artigo 105.1a.
Bom, doutor, mostramos agora há pouco imagens da Câmara dos Deputados e trouxemos a informação que esse decreto de intervenção federal foi aprovado pelos deputados. Agora, a aprovação ou não no Senado Federal, essa sessão para discutir esse decreto está prevista para o final da manhã desta terça-feira. Doutor, mais uma pergunta para a gente fechar a entrevista. E falando ainda de Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros apresentou hoje, mas no Supremo Tribunal Federal, um pedido, né, um requerimento para que o ex-presidente Jair Bolsonaro retorne ao Brasil em 72 horas. E isso aconteceu em meio a uma movimentação entre alguns deputados democratas americanos para que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, fosse deportado. Mas não há ainda um pedido formal de extradição. É preciso que haja um pedido formal de extradição, né? Esse movimento do senador Renan Calheiros pode levar a esse passo? Levar a esse documento?
Olha, eu acho que esse pedido, essa providência do senador Renan Calheiros não tem o mínimo fundamento, né? O presidente Bolsonaro deixou o poder, não tem atentado contra o governo atual não praticou nenhum atentado, né? Ele simplesmente deixou o poder, né? Houve manifestações aí pacíficas e agora, lamentavelmente, um número muito pequeno de pessoas diante da população que nós temos aqui no Brasil e diante dos inconformados, seria metade da população, então um número muito pequeno resolveu tomar essa atitude deslocada e que a gente, com a qual a gente não pode concordar. Então, eu não vejo nenhum motivo para se atacar o presidente Bolsonaro, que está lá, no seu canto, quieto, e que efetivamente não tomou qualquer atitude, nem financiou absolutamente nada, não patrocinou absolutamente nada e nem se manifestou a respeito de qualquer movimento nesse sentido. Então, acho que seria aí uma detração política mesmo. Ele vai sofrer perseguição política, porque aí nós temos os ânimos acirrados, né? Uma situação bastante delicada que o Brasil está vivendo, e eu acredito que haja uma perseguição política, mas não vejo crimes praticados pelo presidente, e mesmo na pandemia, que simplesmente como gestor, como dirigente da nação, ele tomou as providências que deveriam ter sido tomadas, era uma situação nova que exigia cuidado, nós tínhamos também a situação econômica, do trabalho, da sobrevivência, e também a gestão completa dessa pandemia não ficou a cargo do presidente, porque o Supremo retirou isso das mãos da presidência, ficou aí compartilhado, fracionado entre estados e municípios. Então, não vejo nenhum crime, não vejo nenhuma atitude do presidente que possa justificar um pedido desse de Renan Calheiros, que é claramente uma forma de atacar a figura do presidente, graciosamente, uma perseguição política.
Os atos violentos em Brasília, também os desdobramentos jurídicos desses episódios que aconteceram na capital federal, além da aprovação da intervenção federal, assuntos tratados com Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Doutor, muito obrigado mais uma vez, boa noite e volte mais vezes.
É uma satisfação, agora vamos aguardar a decisão do Senado, né, para ver se essa intervenção se concretiza. Muito obrigado, viu, Caniato Lívia, muito obrigado.
Muito obrigado.
Agradeço aos espectadores.
Boa noite, doutor. Bom, o policiamento no Rio de Janeiro é reforçado para evitar ataques e os acampamentos estão sendo desmontados. O Rodrigo Viga tem mais informações.
É isso. Aqui no Rio de Janeiro, os prédios públicos vão ter segurança reforçada pelo menos até esta terça-feira. Determinação dada pelo governador do estado, Cláudio Castro. Quer evitar eventuais tentativas de danos ao patrimônio público, depredações e invasões. A exemplo daquilo que aconteceu em Brasília no último domingo na capital federal. O governador Cláudio Castro já tinha ligado o sinal de alerta neste domingo, quando aconteciam depredações e invasões em Brasília. Houve uma atenção especial das forças de segurança para a refinaria de Duque de Caxias, porque circulavam informações não confirmadas de que poderia haver uma tentativa de bloqueio de saída de caminhões tanque das refinarias da Petrobras espalhadas por todo o Brasil. No entanto, fornecimento de combustíveis segue normal, segundo a empresa e o Ministério de Minas e Energia. Houve protesto, sim, na porta de algumas refinarias que fazem parte desse parque de processamento da Estatal Brasileira de Petróleo. Aqui é o Palácio Guanabara, sede do Poder Executivo Fluminense. Há uma diferença, sim, na segurança nesta segunda-feira, um dia após os ataques que aconteceram na capital federal. As grades voltaram a ser colocadas entre a calçada e o acesso, e o efetivo de policiais é muito maior do que em dias comuns, normais e tradicionais. O governador do estado, Cláudio Castro, está em Brasília nesta segunda-feira, participando desse encontro entre governadores e a cúpula do governo federal. Aqui no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, começou a ser desmobilizado, desmontado também, o principal acampamento de manifestantes contrários ao atual governo. Em frente ao Comando Militar do Leste, em uma praça em frente ao Palácio Duque de Caxias, na região central do Rio de Janeiro. Foi uma desmontagem, uma desocupação ordeira. Houve pequenos entreveiros, inclusive quando um fotógrafo de um jornal de São Paulo tentou se aproximar dos manifestantes que estavam desmontando suas barracas, tendas que foram montadas ainda ali entre outubro e novembro deste ano, em meio ao acalorado período eleitoral brasileiro. Neste momento, na noite dessa segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, acontece, um dia após os ataques de Brasília, um ato na Cinelândia, palco histórico de manifestações no centro da capital em favor da democracia, do Estado Democrático de Direito e contra as invasões e depredações que aconteceram na véspera na capital federal. Do Rio, Rodrigo Viega.
E as perícias para verificar o tamanho dos danos ainda precisam ser concluídas. A repórter Luciana Verdolim traz uma prévia dos estragos após a invasão nas sedes dos três poderes. Vamos acompanhar.
Olha, técnicos do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, já estiveram aqui no Palácio do Planalto para fazer um levantamento de todos os danos causados ao acervo do Palácio e também às obras de arte. A informação é o seguinte: o trabalho de levantamento e identificação de danos ao patrimônio cultural aguarda a efetiva liberação dos espaços por parte dos órgãos responsáveis pela perícia. Aqui no Palácio do Planalto, a perícia já foi feita na madrugada desta segunda-feira. Lá no Congresso Nacional também está sendo realizada a perícia e no Supremo Tribunal Federal esse trabalho aconteceu na segunda-feira. São esforços conjuntos em vários órgãos, o Ministério da Gestão, Ministério da Cultura, todos trabalhando para recuperar o que for possível. Aqui no Palácio do Planalto a gente já teve um pequeno balanço, né? Uma lista de obras que foram danificadas durante essa invasão. Qual que é a informação oficial? Que ainda, no entanto, não há possível ter um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças de mobiliário que foram destruídas. Vale lembrar que o mobiliário aqui do Palácio do Planalto, principalmente na área de visitação, são artigos da época da construção de Brasília. Por isso, são tão caros ao pessoal aqui do Palácio, até a história do país. Essa avaliação preliminar está sendo feita pela equipe responsável, que está apontando os seguintes estragos: algo em torno de 8 milhões e meio de reais em prejuízos. Aqui no térreo do Palácio do Planalto, ficava ali do lado uma obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, de 1995. Era um cenário de link. A gente várias vezes já mostrou essa bandeira durante links, aqui mesmo na Jovem Pan. Era uma bandeira que parecia que estava tremulando ao vento. E ela serviu muitas vezes de cenário para pronunciamento de ex-presidentes da República. A galeria dos ex-presidentes, com fotos de todos os ex-presidentes da República, ficava naquela parede. Também todas as fotos foram destruídas, os quadros foram quebrados e não sobrou nada. No segundo andar, há muitos quadros rasurados e quebrados, especialmente fotografias. E o estado de diversas obras não pôde ainda ser avaliado, porque é necessário aguardar a perícia e a limpeza dos espaços. No terceiro andar, a obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, é a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto. Ela foi encontrada com 7 rasgos de diferentes tamanhos. A obra é uma das principais e mais importantes da produção de Di Cavalcanti e seu valor está estimado em cerca de 8 milhões de reais. Mas peças dessa magnitude, segundo informações, costumam ter valores até 5 vezes superior a esse. Houve esculturas quebradas, uma escultura de madeira que foi quebrada em diversos pontos, a mesa de trabalho de Juscelino Kubitschek, da época da inauguração de Brasília, foi utilizada como barricada pelos manifestantes. Tem também um relógio que está causando aí calafrios na empresa, no pessoal aqui do patrimônio histórico do Palácio do Planalto. É um relógio de Baltazar Martinot, é um relógio de pêndulo do século XVII. Foi um presente da corte francesa para Dom João VI. Martinot era um relojoeiro de Luís XIV e existem apenas 2 relógios desse autor no mundo. Existiam, porque um ficava aqui no Palácio do Planalto, o outro está em exposição no Palácio de Versalhes. Mas o do Palácio do Planalto era mais do dobro do tamanho do que está em exposição lá na França. O valor dessa peça não tem nem como se calcular. E na avaliação dos especialistas aqui do Palácio do Planalto, dificilmente será possível restaurar esse relógio. Esse trabalho está sendo feito, inclusive, de faxina aqui dentro do Palácio do Planalto. Foi dia de retirar vidros quebrados e todos serão substituídos. Segundo o secretário de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, não haverá colocação de tapumes aqui no Palácio do Planalto, não. O trabalho continua normalmente e é preciso, com urgência, refazer toda a estrutura. É preciso recolocar os vidros, isso já está sendo providenciado, ainda não foram divulgados os custos para isso. E lá no Supremo Tribunal Federal, onde o plenário do Supremo foi totalmente destruído, a avaliação que se tem, a ministra Rosa Weber, em conversa com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, deixou bem claro que tudo vai ser reconstruído até o início de fevereiro, quando serão retomados os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Será retomado o ano do Judiciário. De Brasília, Luciana Verdolin.
O rádio brasileiro está em luto. Morreu neste domingo Antônio Francisco Alexandre Capota, uma das vozes mais marcantes do jornalismo no país. O locutor marcou época no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, e foi o criador do Repita, bordão usado até hoje para marcar a hora certa. Capota partiu aos 84 anos de complicações provocadas por um problema na próstata, que atingiu os rins e o pulmão. Nascido em Araçatuba, no interior paulista, ele deixou a esposa Maria e as filhas Mariane, Rosane e Cristiane, além do filho Antônio Alexandre Júnior, o Tombinho, que também é radialista por influência do pai, e 4 netos. A Jovem Pan se solidariza com a família e amigos e destaca o legado de Capota para o radiojornalismo brasileiro.
Agora 9h56.
Repita.
9h56. O mundo do futebol, fãs do Vasco da Gama e também amigos deram um último adeus a Roberto Dinamite. Do Rio de Janeiro, vamos acompanhar com Rodrigo Viga.
Vai ser sepultado nesta terça-feira, em um cemitério na Baixada Fluminense, o corpo do maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Velório começou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Reuniu centenas de pessoas de todos os times do Rio e também do Brasil. Passaram pelo velório de Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, Zico, o Galinho de Quintino, Cafu, o capitão do Penta na Coreia e no Japão, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, entre outros nomes, personalidades e anônimos. A urna funerária de Roberto Dinamite foi colocada no gramado de São Januário, um palco que ele brilhou durante toda a sua carreira. Foram mais de 1.000 jogos pelo time da Colina Histórica e mais de 700 gols marcados. Dinamite é, inclusive, o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros e também dos campeonatos estaduais. O corpo de Roberto Dinamite continua sendo velado nesta terça-feira. Só que será uma cerimônia reservada a amigos, parentes, pessoas mais próximas, entre 9h e 10h30 da manhã. De São Januário, ainda na manhã desta terça-feira, o corpo de Roberto Dinamite vai ser conduzido em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério Nossa Senhora de Belém, que fica em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Lá, o corpo do craque do Vasco da Gama e também da Seleção Brasileira vai ser sepultado ao lado dos corpos dos pais. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o Jornal Jovem Pan desta segunda-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pela companhia. Uma ótima semana para você que vem pela frente. E até amanhã. Boa noite, Caniato.
Boa noite, Lívia Zanolini. Sugerimos que você fique aqui na Jovem Pan News. Vem aí Kalina Sabino e o Fast News. Muita notícia e informação para você. Boa noite. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
News.
O mundo de informação.
Jovem Pan News.
Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre...